Este programa contém cenas que podem não ser adequadas a todos os telespectadores.
Uma verdadeira história de horror. A mulher que foi capaz de pôr seus próprios desejos acima das necessidades dos filhos. A mãe de duas crianças que queria mais um bebê a qualquer preço.
Foi um dos piores, se não o pior crime que eu já vi.
O sadismo sob a máscara da avó dedicada.
Ele teria uma vida horrível.
E a vingança brutal que arrasou uma família.
Ela sabia que iria magoar o pai deles profundamente.
Mulheres mortíferas, predadoras de crianças e vulneráveis. Elas matam sem piedade.
As verdadeiras mulheres assassinas. Sem piedade.
Beaverton, Oregon, 2007. Um jovem casal estava passando por uma tragédia comovente.
Isso vai passar.
Ela teve um aborto involuntário. Corina Roberts tinha dois filhos de outros relacionamentos. Mas, aos 26 anos, ela queria mais um com o atual parceiro.
Corina, na época, estava namorando há 5 anos. Aproximadamente. Ela já era mãe de duas crianças de outros relacionamentos, uma filha de 10 anos e um filho de 6.
O namorado não tinha filhos, e eles iam falando em ter uma criança dos dois.
Ela tinha medo de que, sem um bebê, o relacionamento não resistisse. O namorado era amoroso com os filhos dela. Mas Corina sabia que ele queria um filho que fosse dele.
Ela queria um bebê. E acho que a intenção era reforçar o laço com o homem com quem estava vivendo.
Em novembro de 2008, Corina foi abençoada não com um, mas com dois pequenos milagres.
Gêmeos.
Tá brincando?
E daquele momento em diante, e nos 6 meses seguintes, ela começou a juntar coisas para os bebês. Roupas, móveis.
Animada, Corina espalhou a notícia.
O que você está aprontando? Eu estou grávida. Nossa, que maravilha!
A autoestima de Corina dependia quase que totalmente de ser mãe. Especificamente de engravidar.
Na cidade vizinha de Portland, Heather Snively também estava vivendo a alegre expectativa de um novo bebê. Ela e o noivo haviam acabado de se mudar para a região em busca de uma vida nova.
Heather Snively era uma feliz futura mamãe de 21 anos.
Eu adorei.
Veste, tá pra bom. Gente ver como fica. Tá.
Ela estava empolgada porque seria mãe. Ao que tudo indica, ela estava investindo muito tempo e energia nos preparativos para o bebê. Preparando o quarto, deixando tudo pronto.
Eu estou muito feliz.
Eu também.
O bebê era a coisa mais importante.
Tanto Heather quanto Corina fizeram compras para os bebês pela internet.
Sabemos que foi assim que ela acabou conhecendo a Corina.
As duas logo começaram a conversar.
Ambas tinham interesses semelhantes. E acabaram se tornando boas amigas.
Ela me convidou para fazer compras na sexta.
A As futuras mamães tinham tanto em comum que se tornaram amigas também fora da internet.
Eu nem acredito que estava tudo tão barato. Tinha muitas coisas baratas mesmo.
Elas se encontraram várias vezes para sair e fazer compras.
Olha que lindo. Eu tô bonita?
Mas uma das duas tinha um segredo que ninguém poderia imaginar.
Ela tinha feito laqueadura depois que o segundo filho nasceu.
Corina não podia engravidar, mas vinha fazendo de tudo para convencer o namorado de que seria perfeitamente capaz de ter um filho.
Ela tinha fingido o aborto espontâneo. E agora fingia a gravidez.
Corina inventou uma história que estava grávida em 2007 e novamente em 2008. O relacionamento dela com o namorado era estressado, cheio de altos e baixos. Ela usou a mentira da gravidez para segurar o namorado como forma de preencher a relação com alguma coisa que estava faltando.
E a mentira deu certo.
Corina era uma ótima atriz na hora de interpretar uma mulher grávida. E o namorado acreditou.
Até que se aproximou a data prevista do parto. Corina tinha de arranjar os bebês gêmeos imediatamente.
Então chegou a hora dos bebês nascerem.
Beaverton, Oregon, 2008. Corina Roberts, de 27 anos, disse a todo mundo que estava esperando gêmeos. Uma notícia que o namorado com quem ela morava estava aguardando ansioso. Pela internet, Corina fez amizade com mulheres grávidas.
Ah, uma mulher disse que sabe onde tem coisas baratas.
Inclusive, Heather Snively, de 21 anos.
Corina se encontrou com Heather em várias ocasiões. Elas saíam para comprar coisas para os bebês.
5 de junho de 2009. Corina providenciou outro passeio com Heather para fazer compras.
Eu tô indo fazer compras com aquela mulher que eu conheci na internet.
A gente se vê à noite.
Tá bom.
Chris, o noivo da Heather, se despediu dela com um abraço e um beijo. Disse, eu te amo e que não via a hora de se encontrar com ela depois. E quando já estava indo embora, deu meia volta e abraçou e beijou ela de novo. Porque ele sentiu que precisava ficar perto dela.
Corina convidou Heather para ir à sua casa.
Olha só que coisa mais fofinha.
Corina conquistou a confiança da Heather o suficiente para que ela entrasse em sua casa.
Desculpa, mas você se importa se eu usar seu banheiro?
Não.
Não, é a primeira porta à esquerda.
Obrigada. Heather não imaginava o que iria acontecer. Chegou o momento em que a falsa gravidez de Corina teria que se tornar realidade.
Quando as duas estavam sozinhas na casa, Corina pegou um bastão retrátil, do tipo que tem uma ponta de metal. Ela conseguiu atacar a Heather com esse bastão, atingindo sua cabeça.
E ela deu vários golpes na cabeça da Heather com o bastão.
Ela levou entre 15 e 30 pancadas, quase todas na nuca.
Heather tentou se defender e proteger a vida do filho que iria nascer.
Havia ferimentos defensivos, inclusive cortes no seio direito e no abdômen, e tinha marcas de mordida no braço direito.
Mas no seu adiantado estado de gravidez, ela não era páreo para Corina.
Heather morreu tentando salvar o bebê que trazia no ventre e as evidências disso ficaram espalhadas pela casa de Corina.
E ela, então, fez o impensável.
Corina pegou uma navalha e cortou o abdômen de Heather de um lado a outro do quadril.
Ainda faltavam 10 semanas para que o bebê de Heather nascesse.
O bebê foi retirado do corpo dela, mas não chegou a respirar.
Corina queria um bebê vivo, mas acabou com 2 cadáveres.
Está claro que gente que quer cometer homicídio por um motivo específico desconsidera a realidade e os fatos que atrapalham o cometimento desse homicídio. Esse foi o caso de Corina.
Corina escondeu o corpo de Heather embaixo da casa. Fingiu que havia tido um natimorto. E ligou para o namorado.
Ela chorava histérica. Estava muito perturbada e parecia que sentia muita dor.
Preciso de você.
O namorado da Corina voltou para casa. Ela estava na banheira, segurando o que ele pensou que fosse seu filho recém-nascido. Ele viu que o bebê não estava respirando. E então ele chamou o resgate.
A minha namorada está grávida de gêmeos. Um deles nasceu, mas não está respirando.
Os paramédicos chegaram e a levaram para o hospital em 10 minutos. Foi muito rápido.
Mas havia uma falha terrível na história de Corina. Ela deveria estar esperando gêmeos.
E quando puseram o monitor cardíaco na Corina, não constataram os batimentos do segundo bebê. Corina, então, foi examinada. E o médico disse a Corina que ela não tinha dado à luz. Então Corina discutiu com o médico e disse que não era verdade e que o bebê tinha nascido em casa. O médico desconfiou daquele comportamento no hospital. Ela não estava agindo como uma mãe agiria normalmente.
Desconfiado, o pessoal do hospital alertou a polícia. E teve início a busca desesperada pela verdadeira mãe. Começando pela casa de Corina.
A polícia encontrou pegadas e manchas de sangue. Havia muito sangue no banheiro e, por fim, uma mancha grande de sangue na direção do porão.
E quando abriram o porão, encontraram o corpo de Heather Snively.
Não é incomum que uma pessoa que planeja um homicídio não dê atenção ao que acontece depois do homicídio. E geralmente é aí que ela é pega.
A mentira chegou ao fim. Corina era culpada de homicídio. Mas de apenas uma pessoa.
Não havia nada que indicasse que a criança estava viva ou que tinha respirado.
Por causa desse homicídio, houve uma mudança na legislação. Matar uma mulher grávida passou a ser considerado homicídio com agravante. E a pena, nesse caso, é a prisão perpétua sem chance de condicional.
Em 2010, Corina Roberts foi condenada à prisão perpétua. E nunca mais seria solta.
As pessoas pensam, ela deve ser louca. Mas vendo Corina de perto, ela parece totalmente normal. É só quando se coloca o contexto do que ela fez com a Heather que ela se parece um monstro.
Quando as crianças não são amadas,
ele não teve infância.
Ou protegidas.
O abandono extremo, físico, mental e nutricional.
Jovens vidas são destroçadas.
Foi uma coisa horrível.
Toronto, Canadá, 1998. Ser mãe para uma jovem de apenas 24 anos com 4 filhos não é fácil. E as dificuldades podem levar alguém além do limite.
Cala a boca! Cala a sua boca! Você é o bebê mais chato do mundo!
É muito difícil provar que alguém não tem condições de cuidar e tirar os filhos dessa pessoa. Mas foi o que aconteceu.
Alguém tinha de resgatar as crianças. Mas quem?
Cala a boca!
Se existe algum parente capaz de cuidar da criança, é melhor que ela fique com alguém que seja da família.
Elva Bodnum, a avó materna das crianças, se ofereceu. Ela aparentemente tinha as qualificações certas, inclusive um curso de psicologia infantil pela internet. De fato, Elva já vivia com a casa cheia de crianças pequenas e grandes.
Alguns filhos adultos de Elva tinham voltado e costumavam trazer para casa seus namorados, namoradas e às vezes amigos.
O marido, Norman Kidman, deixava o dia a dia da casa totalmente por conta de Elva.
Davis Norman era o tipo do sujeito que chegava do trabalho, sentava na cadeira do papai e assistia a televisão pelo resto da noite. Resumindo, ele não interferia em nada com relação às crianças.
Era uma casa simples, pequena, mas confortável.
Eles tinham todos os confortos básicos da vida moderna. Tinham internet, computadores. Na aparência, estava tudo normal.
Vizinhos e amigos admiravam a dedicação de Elva com os netos.
Oi! Como é que estão seus netos?
Estão bem, obrigada.
Não sei como você consegue.
Com amor dá tudo certo.
A forma como Elva se apresentava fora de casa era de uma pessoa muito simpática. Ela passava essa imagem de que era uma avó extremamente dedicada.
Durante 4 anos... as 4 crianças viveram com Elva.
Elva tratava a neta de 11 anos e o neto de 4 anos muito bem.
O mais novo era tratado como o principezinho da casa. Era bem vestido, bem cuidado.
Mas Elva não tratava bem todas as crianças. Jeffrey, de 5 anos, e sua irmã, de 6, eram rejeitados.
O quarto não tinha aquecimento. A janela era coberta com papel. E eles não podiam ver do lado de fora.
Eles não tinham acesso ao banheiro. E viviam nas próprias fezes.
Dizer que eles eram muito maltratados é pouco.
Só a menina podia sair do quarto sombrio para ir à escola. Mas Jeffrey não tinha como escapar da escuridão.
Jeffrey não viu mais a luz do sol depois dos 18 meses de idade. Daí em diante, ele viveu um inferno.
Ele vivia num ambiente imundo, preso num quarto com fezes e urina. A pele coberta de sujeira. A pessoa que ficou responsável por cuidar daquela criança não estava fazendo isso de forma alguma.
O corpinho do menino pagou o preço pelos anos de confinamento.
O crescimento de uma criança nessas condições ficaria prejudicado de todas as formas. Os ossos ficam moles, não conseguem sustentar os músculos e se quebram com facilidade.
Sem a luz do sol, a criança não tem o desenvolvimento psicológico e neurológico necessário.
Não é incomum que pais abusivos utilizem uma, nesse caso foram duas crianças, de um grupo como objeto de abuso e negligência. E fazem isso mesmo na frente das outras crianças e até de outros adultos.
Os outros moradores da casa fechavam os olhos ao sofrimento das crianças.
As pessoas que moravam na casa tinham uma espécie de pacto silencioso de não reconhecer o que estava bem diante dos olhos delas.
Em vez de livres da mãe que as maltratava, as crianças se tornaram prisioneiras.
Aquelas quatro crianças indefesas caíram nas afiadas garras de Elva.
Nos subúrbios de Toronto.
Não sei como você consegue.
Com amor dá tudo certo.
Elva Botnoff era admirada porque criava os quatro netos. As aparências enganam. Mas ninguém imaginava até que ponto ia a mentira de Elva.
Cala já a boca, seus porcos!
Aos seus cuidados, Jeffrey, de 5 anos, e sua irmã, de 6, sofreram durante anos.
Levavam uma vida horrorosa. Eram tratados como sub-humanos até pelos irmãos.
A imagem que Elva mostrava ao mundo era uma fraude. Inclusive, seus preciosos diplomas de psicologia infantil.
A Elva estava sempre fazendo cursos fajutos pela internet para ter sempre a aparência de ser uma boa avó.
E ser avó se tornou lucrativo. Porque ela passou a receber os pagamentos da pensão alimentícia.
Seu único objetivo quando pediu a custódia legal das crianças foi o de aumentar a própria renda.
O dinheiro era a sua motivação. As crianças eram uma fonte de renda.
Quanto tempo vai ficar em Toronto?
Uns 6 meses, talvez 1 ano.
Sério? Vai ficar tudo isso?
A casa vivia cheia de adultos. Mas nenhum deles se prontificou a defender as crianças. Mesmo quando elas estavam passando fome.
Elas comiam sentadas no tapete.
Podem se servir.
Ficavam com os restos da comida dos adultos.
Alimentadas como animais. Chamadas de animais.
Eram constantemente chamadas de porcos. Elva disse às outras crianças da casa que chamassem os dois de porcos.
Também não é incomum que pais abusivos e negligentes provoquem a participação dos irmãos da criança maltratada.
Andem mais depressa.
Eles eram forçados a marchar na cozinha, num círculo, em volta da mesa, como forma de exercício.
Maltratar uma criança é a forma que o pai abusivo encontra de extravasar aquilo que realmente quer fazer e que é ser mal. E exercer o poder de dominar uma criança menor, mais fraca.
Como se atreve?
Isso faz com que se sintam bem.
O corpo de Jeffrey não estava mais aguentando os maus tratos e as privações contínuas. Finalmente, um dos adultos resolveu se manifestar.
Um jovem que estava hospedado na casa comentou com Elva que Jeffrey parecia muito mal.
Esse garoto parece que não está muito bem.
Que ele não estava bem, que ela devia fazer alguma coisa.
Não é melhor levar ele para o hospital?
Ela disse a ele para não se meter.
As pessoas que moravam na casa tinham uma espécie de pacto silencioso.
Se ela pedisse socorro ou deixasse que alguém socorresse Jeffrey, o que ela estava fazendo seria exposto e ela então estaria perdida.
Em 30 de novembro de 2002, depois de 4 anos de maus tratos, o sofrimento de Jeffrey chegou ao fim.
Ele subiu a escada devagar, porque quase não conseguia andar. Foi para o quarto, deitou-se e esperou. E enfim parou de respirar. Ele morreu de septicemia.
Jeffrey era mais pesado com 18 meses de idade do que na época em que morreu.
Finalmente, Elva chamou o resgate. Quando os paramédicos chegaram, encontraram o corpo já frio.
Ele estava com os olhos abertos, os lábios azulados e estava sem vida.
Elva não dizia nada. Mas a investigação de homicídio revelou tudo o que era preciso saber.
O que acabou sendo descoberta foi a ficha criminal. E essa ficha criminal vinha desde 1970.
Elva era contumaz nos maus tratos de crianças. Ela própria fora mãe adolescente. E fez de sua filha ainda bebê a primeira
vítima.
Por que
você não para de chorar?
A primeira filha morreu misteriosamente de pneumonia quando tinha apenas 5 meses. Depois, o relatório da autópsia revelou hematomas que eram sinais clássicos de maus tratos. Elva declarou-se culpada.
Em 1978, veio à luz que 2 outros filhos de Elva também sofriam maus tratos. Dessa vez, nas mãos do marido, Norman Kidman.
Uma das coisas mais repugnantes nessa história é que os 2 filhos que o Norman maltratava também eram mantidos em jaulas, eram tratados como cães, ficavam presos em correntes, essas coisas.
Tudo isso era exatamente o que Jeffrey tinha passado.
Em abril de 2006, Elva Botnow e Norman Kidman foram julgados culpados de homicídio e cárcere privado. Ambos foram sentenciados à prisão perpétua. O horror que foi a vida de Jeffrey teve consequências abrangentes. A legislação de família e da infância de Ontário foi modificada para garantir que fossem verificados os antecedentes dos adultos antes que as crianças fossem entregues à sua guarda. Algo que poderia ter salvado a vida de Jeffrey.
O que o Jeffrey sofreu me perturba, porque as ferramentas para impedir que as crianças caíssem nas garras daquele casal, infelizmente, estavam todas arquivadas.
A morte do pequeno Jeffrey salvou uma outra vida, a de sua irmã.
Ela estava quase no mesmo estado que ele. E escapou com vida por muito pouco.
Nenhuma criança pequena estava a salvo das garras de Elva. Se aparecesse alguma, ela também iria ser maltratada. E quando essa criança se fosse, Elva passaria para outra.
A vagabunda tá aí também?
O divórcio nem sempre resolve os problemas de um casal.
Ela foi se tornando cada vez mais amarga.
Raiva e ressentimento podem perdurar.
Rekha também era muito ciumenta.
E às vezes as consequências são inimagináveis.
Não existem palavras para descrever o horror desse crime.
No tranquilo vilarejo rural de Streatham, na Inglaterra, em 2007... Rekha Kumari Baker, uma divorciada de 41 anos, passava pelas dificuldades de criar as filhas sozinha.
O divórcio de Rekha foi bastante traumático e ela se tornou muito amargurada.
Vamos jantar.
Cuidar das filhas Divina, de 16 anos, e Jasmine, de 13...
Agora! Não precisa gritar.
Parece mais um castigo que uma bênção.
Ela dava a impressão de que não gostava nada de cuidar de suas filhas.
Pode-se dizer que Rekha nunca ganhou o prêmio de mãe do ano, mas ela foi levando, até que veio o divórcio.
Olá. Oi.
Por fora, parecia que Rekha estava em outra. Ela arranjou um novo namorado, um negociante rico.
No início, provavelmente parecia o relacionamento dos seus sonhos, porque ele tinha dinheiro suficiente para ajudar nas prestações da casa e até nas despesas do dia a dia.
Mesmo assim, não era um lar feliz. Divina, a filha mais velha, estava cada vez mais distante da mãe.
Isso aqui tá com um cheiro de cigarro. Problema meu.
Havia muita tensão. Ela e Divina, com certeza, às vezes, batiam de frente.
Divina era uma típica garota de 16 anos. Ela discutia com a mãe e era bastante rebelde.
Mas Rekha não era de brincadeira.
O desgosto de Divina com uma vida que levava em casa com a mãe chegou ao ápice quando as duas tiveram uma briga feia. E Rekha resolveu colocá-la para fora de casa.
Pode morar com ele.
E ela acabou se mudando para a casa do pai.
Ela vai embora. Agora.
Deve ter sido bastante difícil para as duas como irmãs, porque uma queria e precisava do apoio da outra.
Nesse meio tempo, o pai encontrou um novo amor. Ele e a namorada receberam Divina de braços abertos.
O relacionamento de David e Divina era muito próximo.
Uma vida familiar estável era do que Divina precisava. Sua rebeldia se acalmou.
Ao que tudo indica, Divina ficou muito mais feliz depois que foi morar com o pai, David.
Todos estavam felizes, menos Rekha.
Alô?
A Divina tá aí?
Rekha, fica calma.
Rekha tinha um relacionamento complicado com as filhas. Ela amava as duas, mas isso se transformou numa relação de amor e ódio. Ela não queria abrir mão, mas também não queria as duas por perto.
Aquela vadia tá aí?
E Rekha também não queria a filha perto da nova mulher do ex.
Não seja ridícula. Se a Divina mora aqui, é claro que as duas vão conviver.
A reação de Rekha ao novo amor do ex-marido causava ainda mais atrito, porque ele não conseguia entender a razão por que Rekha tinha tanta animosidade contra aquela mulher que ele só conheceu depois de divorciado.
Tá tudo bem.
O fato é que David tocou a vida em frente, encontrou uma nova parceira e tinha um bom relacionamento com as filhas.
A raiva de Rekha estava prejudicando o seu próprio relacionamento amoroso.
A nós.
Rekha, isso não está dando certo.
Ele então resolveu terminar o relacionamento com ela.
Mas eu te amo. Sem você, eu não tenho nada.
Por favor, não seja ridícula.
O relacionamento chegou ao fim. Foi bom, mas ele queria outras coisas da vida.
O desespero de um segundo amor perdido foi mais do que Reca conseguiu aguentar.
Ela se viu no fundo do poço, emocionalmente.
Algumas pessoas ficam bem depois de um divórcio, outras não. Reca estava na segunda categoria.
Reca começou a perder o bom senso.
Todos aqueles fatores juntos criaram um cataclisma que, no final, se desenrolou da pior maneira possível.
Na pacata Streatham, na Inglaterra.
Não quero minha filha perto dela.
Reca Kumari Baker, de 41 anos, se viu em meio a um cataclisma emocional. A revolta com o divórcio.
Ela vai embora! Agora!
O desafio de criar duas filhas adolescentes. E o adeus à esperança de felicidade quando o namorado terminou o relacionamento.
Reca ficou arrasada com o fim do seu relacionamento. E começou a mandar mensagem de texto obsessivamente, uma mensagem atrás da outra, implorando que ele voltasse para ela. Ficou angustiada.
Quando se divorciou do marido, o status da vida dela mudou, financeira e emocionalmente, e a colocou numa rota de destruição.
Em 12 de junho de 2007, Reca pôs em ação um plano meticuloso. Ela pegou a filha mais velha na casa do ex-marido e levou as duas meninas às compras. Ela estava se sentindo generosa e deixou que as garotas comprassem o que quisessem.
Devem ter ficado muito surpresas, porque a mãe jamais tinha agido desse jeito.
Levar as crianças no dia de semana até Lakeside é um passeio longo. Estamos falando numa viagem de 3 horas, mais ou menos, e de volta. As duas estavam contentes, estavam rindo. Elas estavam bem.
Mas a generosidade de Reca foi cuidadosamente calculada. Acabou ficando tão tarde que Divina não pôde voltar para a casa do pai e passou a noite na casa da mãe.
E essa era uma parte muito importante do plano, porque ela queria que as duas meninas estivessem na sua casa naquela noite.
Você ficou linda com a roupa nova.
Boa noite. Te amo.
Também te amo.
As meninas se divertiram e foram dormir contentes.
Foi quando Reca partiu para a vingança. Só que não diretamente contra o ex. E sim contra o bem mais próximo.
Ela subiu a escada e entrou no quarto de Divina.
E imediatamente partiu para um ataque enlouquecido.
Divina ficou com ferimentos defensivos.
Mas ela continuou esfaqueando a filha repetidamente. E no final foram 39 facadas. Com as mesmas duas facas, ela entrou no quarto da filha mais nova. E partiu para outro ataque frenético. Jasmine, ao contrário da irmã mais velha, não teve tempo nem de reagir. Ela levou 29 facadas.
Não existem palavras para descrever o horror desse crime. Uma mãe que não era doente mental esfaqueou as filhas que ela mesma criou por mais de uma década.
Ainda coberta com o sangue das filhas, Reca escreveu um bilhete explicando o inexplicável.
Reca disse que matou as duas meninas para que elas nunca fossem magoadas por alguém.
Aparentemente, ela culpava os homens da sua vida pelo motivo de ter matado as filhas.
E disse que não poderia deixar que as filhas fossem magoadas como ela mesma foi.
Reca entregou-se à polícia, mas alegou insanidade temporária. No julgamento, não foram apresentados quaisquer indícios de doença mental.
Não havia evidências de nada que Reca tivesse feito ao longo da vida que levasse a crer que ela poderia reagir de maneira tão violenta. Nada mesmo.
Os jurados concordaram. E em 2007, julgaram Reca Kumari Baker culpada de duplo homicídio.
O júri levou apenas 35 minutos para condenar Reca pela morte de suas filhas. Ela recebeu dupla pena de prisão perpétua, o que significa, no mínimo, 33 anos de prisão. Foi uma das sentenças mais longas já dadas a uma mulher na Grã-Bretanha.
Reca poderá ter liberdade condicional em 2040. Todos buscaram alguma explicação. Mas a única resposta foi puro ódio.
O juiz não acreditou que ela estivesse mentalmente perturbada quando matou as filhas, apunhalando cada uma 30 vezes. Foi um homicídio por vingança. Mas ela não matou o objeto da sua raiva, matou o que ele amava. A necessidade que Reca tinha de ferir foi mais forte que o amor e o cuidado pelas filhas. Simples assim.
Essas mulheres assassinas foram covardes. Suas vítimas eram indefesas. Corina Roberts tirou a vida de uma mãe e seu bebê para não perder seu homem. Elva Bodno torturou seus netos pelo dinheiro da pensão. E Reca Kumari Baker assassinou as filhas adolescentes por vingança. Mulheres assassinas, sem nenhum espírito maternal. Elas mataram sem piedade.
Versão brasileira, DPN Santos.